ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 19 de outubro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu limpo, 19 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita. A produção hoje é do Daniel Brown. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 40 pessoas mortas num ataque na Nigéria. O exército diz ter morto mais de 20 rebeldes islâmicos. A Rússia impõe novas e estritas medidas de confinamento para se combater subida alarmante de casos de Covid. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço diz que o regresso de Eduardo dos Santos é algo bom para todos. Isto quando aparece um novo candidato à presidência do MPLA. A Comissão Política da UNITA reúne amanhã para decidir se vai ou não eleger de novo Adalberto Costa Júnior. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Homens armados mataram pelo menos 43 pessoas num ataque no estado de Sokoto, no norte da Nigéria, disse o gabinete do governador. Uma fonte local disse, no entanto, terem-se registado 60 mortos no ataque a um mercado. O governo cortou todas as ligações telefónicas e da internet para o estado. Uma fonte militar disse que isso vai continuar. O exército nigeriano matou, entretanto, pelo menos 24 rebeldes islâmicos em dois ataques separados no nordeste do país, disseram as autoridades. O major-general Christopher Musa disse que 16 rebeldes islâmicos do grupo Boko Haram foram mortos a poucos quilómetros de Maiduguri, a capital do estado de Borno, tendo sido capturados dois caminhões. Quatro outros rebeldes islâmicos, mas estes do Estado Islâmico, foram mortos numa operação de forças nigerianas e dos Camarões, e outros quatro morreram numa explosão. A União Africana disse que vai alargar e expandir as suas operações militares contra rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda na Somália para incluir outros Estados-membros, uma vez que o seu atual mandato se aproxima do fim, a 31 de dezembro. A missão da União Africana na Somália, a AMISOM, disse que o Conselho de Paz e Segurança da União Africana tinha concordado em mudar para uma missão conjunta com a ONU, o que permitirá a outros Estados-membros da União Africana interessados e dispostos a juntarem-se às operações contra os islamitas. O plano terá de ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e pelo governo da Somália. A União Africana pediu ao Conselho de Segurança da ONU para considerar uma renovação técnica do mandato da AMISOM enquanto prosseguem as discussões sobre os detalhes e as modalidades de transição para o acordo pós-2021. A declaração instou também o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed e o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble a resolverem as suas divergências e a reorientarem a sua orientação para a conclusão de eleições em atraso. O presidente da Câmara Municipal da capital russa, Moscovo, impôs hoje um confinamento de 4 meses a pessoas não vacinadas contra a Covid com mais de 60 anos de idade, enquanto o governo central russo propôs o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana. Isto depois do número de mortes da Covid ter registado um novo aumento. Para já, as autoridades de Moscou anunciaram que todas as empresas devem ter pelo menos 30% da sua força de trabalho a trabalhar de casa. O presidente da Câmara de Moscou disse que o número de pessoas hospitalizadas continua a subir e que pessoas com mais de 60 anos são 60% de todos os pacientes, quase 80% das pessoas em ventiladores e 86% das mortes. 1.015 mortes foram registadas num período de 24 horas na Rússia, o maior número desde o começo da pandemia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acusou hoje a Rússia de ser o que chamou de um obstáculo à paz na Ucrânia e disse que Moscovo destabiliza a região do Mar Negro. Falando em Kiev, Austin reafirmou o apoio de Washington à Ucrânia e apelou à Rússia para colocar fim à ocupação da Crimeia e deixar de prolongar a guerra no leste da Ucrânia. A Rússia, disse Austin, começou esta guerra e está a bloquear o seu fim pacífico. Austin começou ontem na Geórgia uma visita pela região do Mar Negro para garantir o apoio da administração Biden e, segundo o governo, esta região continua a ser crucial para os Estados Unidos. Depois da Ucrânia, Austin vai à Roménia e participa na quinta-feira numa reunião da NATO. Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de uma dúzia desapareceram após desmoronamentos de terra e inundações repentinas desencadeadas por vários dias de chuva intensa que atingiram o norte da Índia, disseram as autoridades. Os meteorologistas também alertaram para mais chuvas nos próximos dias no estado de Kerala, no sul do país, onde as cheias já mataram pelo menos 27 pessoas desde sexta-feira. O Departamento de Meteorologia da Índia prolongou e alargou o seu alerta meteorológico, prevendo chuvas pesadas para muito pesadas na região durante os próximos dois dias. O Departamento de Meteorologia disse que várias áreas foram inundadas por mais de 400 milímetros de precipitação na segunda-feira, causando deslizamentos de terras e inundações. As autoridades ordenaram o encerramento de escolas, proibiram todas as atividades religiosas e turísticas no estado. A organização Human Rights Watch denunciou hoje a estratégia brutal de repressão do governo de Cuba após os protestos de 11 de julho, que inclui pelo menos 130 casos de detenções arbitrárias, maus-tratos e julgamentos falsos. Juan Papie, investigador daquela organização de direitos humanos, sublinhou no relatório da organização hoje publicado que a estratégia do governo cubano visa incutir medo e lamentou que cubanos tenham sido sistematicamente detidos, mantidos incomunicáveis, submetidos a abusos em terríveis condições de prisão e julgados em processos que são uma verdadeira farsa. O documento disse que brigadas de resposta rápida, grupos de civis organizados pelo governo, estiveram envolvidos em vários espancamentos. No Haiti, um gangue conhecido por 400 Maoso, que raptou 16 missionários dos Estados Unidos e um do Canadá no sábado, pediu um resgate de $1 milhão por cada um dos raptados, revelou hoje o Wall Street Journal. Os missionários trabalham para a organização Christian Aid Ministers, com sede nos Estados Unidos, e um comunicado disse que o grupo de 12 adultos e 5 crianças foi raptado a leste da capital quando voltava de visita a um orfanato. O Departamento de Estado disse que a segurança dos americanos no exterior é uma das suas principais prioridades e ontem a imprensa informou que agentes da Polícia de Investigação Americana, o FBI, estão a trabalhar com as autoridades do Haiti para resgatar os raptados.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, isso quando se iniciar a segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América. O presidente João Lourenço saudou o regresso do seu predecessor, José Eduardo dos Santos, à Angola, como algo que beneficia todo o país. Foram as primeiras declarações públicas de João Lourenço sobre o regresso de Eduardo dos Santos à Angola. O presidente falava ao jornal britânico Financial Times, onde abordou diversas questões, incluindo a situação económica do país. O presidente disse que as reformas do seu governo visam fortalecer o primado da lei e implementar uma verdadeira economia de mercado. O Financial Times fez notar que a economia angolana se encontra em recessão há vários anos, com grande pobreza através do país e com uma desvalorização do kwanza em 75% desde que o presidente assumiu o poder. Mas João Lourenço disse que a economia está agora a entrar numa fase de recuperação, depois do que chamou de tempestade económica. O presidente afirmou ter controlado as finanças públicas e colocado as dívidas estimadas em 120% do produto interno bruto numa via sustentável. O jornal diz que o MPLA parece agora mais vulnerável nas próximas eleições do que em qualquer outro período da sua governação de 46 anos. O combate à corrupção, disse o diário, causou estragos dentro do MPLA, mas o Financial Times acrescenta que as divisões estão a diminuir com o aproximar das eleições, acrescentando que, citamos, o sinal mais dramático da reconciliação foi o regresso de José Eduardo dos Santos após 30 meses de exílio. O presidente João Lourenço disse ao Financial Times que, citamos, O facto de ele ter regressado é bom para todos, não só para as nossas relações, mas para o bem do nosso país, para bem do nosso partido. Quanto às próximas eleições, o presidente disse estar confiante na capacidade do MPLA a vencer, afirmando ser o que chamou de muito remota a possibilidade do seu partido ter maus resultados nas próximas eleições. O MPLA, recorde-se, vai realizar um congresso em dezembro para escolher o seu candidato à presidência e, embora ninguém tenha dúvidas de que será João Lourenço o escolhido, pela primeira vez na história do MPLA, poderá haver dois candidatos. Venâncio Rodrigues.
O engenheiro de construção civil António Venâncio, que nesta segunda-feira anunciou a recolha das assinaturas de subscritores da sua candidatura a líder do MPLA, considera a decisão como o exercício do direito de um militante. Crítico do modo de governação do presidente João Lourenço, um militante e pré-candidato assumido às eleições de dezembro próximo do MPLA, diz ser o momento ideal para apresentar a sua candidatura. António Venâncio, que se afirma como militante do MPLA há quase 50 anos, diz acreditar que pode inscrever o seu nome na história do partido como sendo uma das múltiplas candidaturas às eleições do partido no século XXI.
Estamos a viver uma era nova e a nível do MPLA me parece que as múltiplas candidaturas constituem também um feito inédito. Salutar é bom e, se isso se concretizar, o MPLA estará a inaugurar uma nova era.
Por imposição dos estatutos do partido, a subscrição de António Venâncio terá de ser acompanhada da assinatura de pelo menos 2 mil militantes em todo o país. Segundo o pré-candidato, os militantes que subscreverem a sua candidatura materializarão o grande desígnio da transformação do MPLA numa verdadeira força política democrática, moderna, amiga do progresso e do pluralismo de opinião, com múltiplas candidaturas ao nível mais alto. O analista Elidio Manuel diz esperar que a candidatura de António Venâncio seja algo sério e não forjada no sentido de se vender a imagem de uma certa democraticidade interna.
Eu acho que é bem-vindo, oxalá que se venha a levar avante este projeto. Espero que seja mesmo algo que seja sério, não é? Que não passe de uma mera intenção ou possa esconder algum objetivo no sentido depois, de mais à frente, eu favorecer tanto o presidente João Lourenço. Espero que seja que ele consiga mesmo caminhar pelo próprio pé. O MPLA está a precisar disso, aliás, é um dos poucos partidos, se não o único em Angola, que não realiza tantas eleições de vários candidatos.
Para o secretário do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais, Mário Pinto de Andrade, todos os militantes que quiserem concorrer ao cadeirão máximo do seu partido são livres de o fazer.
Quem quer reúne os documentos e vai à comissão de candidatura. Entrega na comissão de candidatura, há requisitos próprios. Quem quer ser candidato a nível de província, tem que reunir dados de todos os municípios, a todos os municípios. Quem quer ser para a nação, tem que colher assinaturas em toda a nação.
O 8º Congresso Ordinário do MPLA decorre de 9 a 11 de dezembro de 2021 e terá como lema por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. Entretanto, o Comitê Provincial de Luanda aprovou esta segunda-feira uma resolução de apoio à recandidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do MPLA durante o 8º Congresso Ordinário. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Amanhã reúne-se a Comissão Política da UNITA, que deverá decidir sobre a convocação de um novo Congresso ou não. A grande questão, portanto, é saber se, face ao afastamento de Adalberto Costa Júnior da presidência, por imposição do Tribunal Constitucional, a UNITA convoca um novo Congresso e se nesse Congresso haverá um ou mais candidatos à presidência do partido. Manuel José.
Uns defendem que a UNITA deve optar por uma única candidatura e reconduzir Adalberto Costa Júnior à presidência da UNITA. Outros pensam que Isaías Samakuva deve continuar a liderar até 2022. Mas quem tem competência para decidir o futuro da UNITA é a Comissão Política. Logo, só mesmo amanhã, dia 20, se saberá com que linhas se vão cozer os maninhos, segundo o secretário-geral do partido, Franco Inhani.
Os congressos são convocados pelo presidente do partido, auscultando a Comissão Política. Esta Comissão Política estará reunida amanhã, sendo a reunião num só dia. Até ao pôr do sol de amanhã saberemos com pormenor o que é que a reunião da Comissão Política decidiu.
Madilu Bandeca Samuel é militante da UNITA, mas não faz parte da Comissão Política e entende que um congresso nesta altura seria precipitado.
Convocar o congresso é prematuro. Então, para mim, sugiro que o congresso que seja nas suas datas regulares em 2023, sim, eu apoio. A verdadeira UNITA mesmo, que é aquela UNITA do fanatismo, não. Doutor Samakuva continua e concorre às eleições e em 2023 vamos realizar o Congresso.
O cientista político Olívio Quilumbo pensa que manter Isaías Samakuva à frente da UNITA seria um suicídio para o próprio partido.
O Congresso, com candidato único, é a melhor solução a essa altura, em função do risco de expressão do interesse e da demanda que vem da sociedade civil, seria a melhor ainda que tivesse candidato único, ou haverá muito para a candidatura, é muito arriscado alguém a essa altura tentar concorrer com a pessoa de meia dividir a UNITA em grande medida.
O analista político Pedro Capracata tem outra leitura.
O que pode vir a acontecer, né? Arranjar alguém para ficar à frente da UNITA. E ele aparecer como cabeça de lista nas próximas eleições. E deixando o Adalberto de fora. E ponto final.
Capracata apela à inteligência da UNITA e abandonar a atual política de vitimização.
Aqui encontrar uma solução internamente e a partir daí arrancar o encontro dos angolanos. E não perder o tempo inteiro a falar do MPLA e do seu presidente. O MPLA e o seu presidente estava trabalhando para ganhar as eleições no ano 2022 e não outra coisa. Se de facto estava tramada este ou aquele partido, do ponto de vista político é a atuação correta. Nenhum partido deve abrir balizas para o outro meter o golo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora voltar àquela declaração do presidente João Lourenço de que o regresso do seu predecessor José Eduardo dos Santos tinha sido algo de bom para todos, para Angola e para o MPLA. O Coque Mukuta foi buscar reações.
O jurista Albano Pedro diz que com estas palavras João Lourenço quer dizer que nunca houve nenhuma divergência entre os dois. Mas para o analista, o silêncio de José Eduardo dos Santos mostra o contrário.
Não conseguimos ver José Eduardo dos Santos a exercer a sua função de ex-presidente da República. Porque o ex-presidente da República, à luz da nossa Constituição, não deixa de exercer as suas funções. Ele é membro do Conselho da República. Isso implica sua presença na atividade do Estado, tem funções de natureza social e até filantrópica para desenvolver na qualidade de ex-presidente, que é isso que acontece em toda parte do mundo em que existem ex-presidentes. Estamos a falar, por exemplo, do Joaquim Chissano, que tem uma grande agenda em intervenções políticas, mesmo até a nível do continente e do mundo. E, portanto, vemos um presidente, José Eduardo dos Santos, que não exerce essas funções, que são funções, naturalmente, que devem ter suporte do próprio Estado, e vemos um ex-presidente José Eduardo dos Santos, que não faz parte do Conselho da República, que não participa, que não tem uma ação muito concreta. Portanto, toda essa apatia do ex-presidente, estando em Angola, desmentem claramente essa posição do presidente João Lourenço, quando diz que a presença dele em Angola faz bem e representa alguma ideia de estabilidade.
Pedro diz que provavelmente o facto de João Lourenço ter levado à justiça uns e afastado outros, deve ser a maior razão deste silêncio de José Eduardo dos Santos.
Pode ter como dificuldade de assimilar, não é o problema de ter os filhos a serem levados à justiça. É provavelmente o problema dele perceber que alguns foram levados à justiça como seus próprios filhos e outros não foram levados. Talvez por essa diferença é que haja algum mal-estar ou alguma mágoa. E talvez por isso mesmo José Eduardo dos Santos seja obrigado a exigir moralmente que o João Lourenço haja com mais imparcialidade e que o seu combate à corrupção seja, de facto, um combate imparcial e que atinja a todos que tiverem que ser responsabilizados.
Para o jornalista Ilídio Manuel.
Pode ser uma mensagem para se vender cá fora a imagem de que existe, portanto, uma aproximação entre os dois. Portanto, mais que foi revelar um certo cinismo a vinda de Angola e da forma como foi recebido cá.
Coque Mukuta, Luanda.
Vamos para Cabinda, onde há descontentamento entre os veteranos. Desfapla as forças militares governamentais. A Associação dos Antigos Combatentes das Ex-Faplas convocou para o dia 23, portanto sábado próximo, uma manifestação. Diz que é para protestar contra a presença de corruptos no governo da província e contra a falta de atenção do governo à sua situação. José Manuel.
De acordo com Alberto Paulo, delegado da associação, os antigos combatentes vão sair à rua para manifestar o seu descontentamento contra o silêncio da Procuradoria da República no seguimento de casos de corrupção no enclave. Alberto Paulo levanta sérias dúvidas sobre a existência de um processo sério de combate à corrupção na PGR da República em Cabinda, quando existem provas de casos que envolvem figuras políticas no desvio do erário público.
Então nós queremos que a PGR ou muda do sistema de trabalho, ou como, porque senão vamos gritar. E vamos junto à PGR perguntar o porquê que não se julga os corruptos. Porque nunca vimos aqui em Cabinda dizer que no âmbito do programa da corrupção estão aqui, estão a ser julgados por causa da corrupção. Nunca vimos aqui na província. Só temos visto isso nas outras províncias, onde diretores são presos, no Ija dia 10 pessoas, 10 funcionários foram presos. E em Cabinda nunca se falou nada. Não sei se estavam proibidos falar, darem a conhecer a população o que é que eles estão a fazer, não sabemos. Então nós queremos a verdade. Não se pode mentir. Porque senão vamos fazer aquilo que nós fizemos antigamente. Nós fomos fápula, ainda temos coragem de fazer qualquer coisa.
A marcha vai igualmente servir para protestar, segundo o delegado da Escofa, contra a marginalização dos ex-combatentes das FAPLAS.
Ouvimos da nossa administração em Luanda que o senhor secretário de Estado dos antigos combatentes veio em Cabinda falando sobre o combate à fome e à pobreza, não sei, dos ex-militares. Não condiz verdade, porque nós, ex-FAPLA, estamos no alheio e estamos a padecer. Nós vamos marchar contra a corrupção, porque os corruptos é que estamos a fazer sofrer. Então vamos perguntar ao camarada presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço, se é mal participar no combate à corrupção. Denunciamos e estamos a sofrer. Há 2 anos o executivo angolano não nos dá valor, não nos ouça, e a PGR está impune, não sabemos o que se passa com ele.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. E esse número do WhatsApp pode ser também usado para o ouvinte receber os nossos bastidores no desporto 2 vezes por semana. Se quiser receber os bastidores no desporto no seu WhatsApp, pois envie a palavra desporto para +1 202 251 9466 e 2 vezes por semana tem lá os nossos bastidores no desporto. O Ministério da Saúde angolano deve milhões de dólares ao Instituto Angolano do Rim. E como resultado, pacientes com insuficiência renal estão a abandonar o centro de hemodiálise do Lobito, na província de Benguela, por alegada má qualidade dos serviços prestados, optando por tratamento na unidade existente no Hospital Geral da mesma província, que está ainda em obras. Tal como o centro que se encontra no Hospital Municipal de Benguela, em funcionamento há cerca de 10 anos, a hemodiálise do Lobito assume que a dívida do Ministério da Saúde está a inviabilizar a aquisição de medicamentos essenciais. João Marcos.
Os centros dos hospitais municipais do Lobito e Benguela, ambos controlados pelo Instituto Angolano do Rim, registram redução do número de pacientes há já algumas semanas e as direções admitem mesmo encerrar as portas. Os pacientes que deixam a unidade do Lobito em direção ao do Hospital Geral de Benguela, apreendida pela Procuradoria-Geral da República, no quadro do processo de recuperação de ativos do Estado, são oriundos do Kwanza Sul. Terão sido encaminhados para o novo centro, sob gestão da ACAIL, empresa líder do negócio da diálise em Angola, pelo governo provincial. À Voz da América, o coordenador dos centros de hemodiálise, controlados pelo Instituto do Rim, João Bispo, admite insatisfação face à qualidade dos serviços que presta.
Alguns dos dentes com quem falámos nem sabiam exatamente porque é que tinham ido para Benguela e não Lobito. E eu não sei, de facto, qual foi a razão, não sei. Acredito, como digo, que alguns doentes estejam insatisfeitos com a qualidade do tratamento que nós prestamos. Eu próprio estou insatisfeito com a qualidade do tratamento que presto, que tem a ver atravessam devido ao não cumprimento do contrato de pagamento pela Ministério da Saúde. Com falta de algumas coisas, nomeadamente, é básico. Uma é esse medicamento de eritropoetina. A eritropoetina é um medicamento bastante caro que o centro adquiria e que depois é recebido pelo Ministério da Saúde.
Em dezembro de 2020, o Instituto Angolano do Rim reclamava uma dívida de 9 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 15 milhões de dólares norte-americanos. O Ministério Angolano da Saúde, já abordado sobre o assunto, não tece considerações, tal como a ACAIL. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje termina a primeira volta da fase de grupos com um grande jogo em perspectiva. É um jogo do grupo D, onde o Liverpool, com 6 pontos, está no campo do Atlético Madrid com 4. Liverpool está em grande forma, em segundo lugar no campeonato inglês, a 1 ponto do líder. Atlético Madrid, atual campeão espanhol, está a 3 pontos do líder do campeonato do seu país, mas com menos um jogo. Liverpool-Atlético Madrid, um grande jogo em perspectiva. Neste grupo, o grupo B, está a equipa portuguesa do Porto, que vai defrontar o Milão de Itália. Porto tem 1 ponto, o Milão tem 0. Pelo que para estas duas equipas ganhar é essencial. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz, contudo, que não é um jogo de vida ou de morte.
Cada vez que nós vamos aproximando do final para decidir quem é que passa esta fase de grupos, mais importante se tornam os jogos. Independentemente do resultado, nada vai ficar decidido, mas aquilo que nós queremos, perante um adversário que toda a gente conhece e dos mais titulados do mundo, fazer uma boa exibição e, principalmente, ganhar.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Outra equipa portuguesa em ação hoje é o Sporting, o campeão português. Está em último lugar no grupo C com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. 2 jogos, 2 derrotas. 0 pontos também tem o Beşiktaş da Turquia. As duas equipas já estão neste momento a jogar. Isto é um jogo de veras importante para ambos. Ajax comanda este grupo, o grupo C, com 6 pontos, os mesmos que o Borussia Dortmund. As duas equipas defrontam-se hoje na Holanda. Vai ser bom. A equipa sensação desta Liga dos Campeões é o Sheriff da Moldávia, que comanda o grupo D, com 6 pontos. O último jogo foi aquele em que ele foi a Madrid ganhar ao Real Madrid. Agora está no campo do Inter de Milão com 1 ponto. Real Madrid em segundo com 3. Está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk com 1 ponto. No grupo A está tudo muito reunido. Paris Saint-Germain, PSG, com 4 pontos. Sem Neymar, lesionado, mas provavelmente com Messi, recebe o Leipzig da Alemanha, que tem 0 pontos. Manchester City, com 3 pontos, está na Bélgica para defrontar o Bruges, com 4. Amanhã, há mais. E pronto, amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, neste 19 de outubro de 2021. Passam 35 anos após a morte de Samora Moisés Machel, o primeiro presidente de Moçambique. Nos próximos 30 minutos, este é um dos tópicos de destaque. A produção é de Dan Brown, na edição e apresentação a Mãe Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, dezenas de civis e rebeldes islâmicos mortos em confrontos na Nigéria. União Africana quer expandir a missão de combate contra islamitas na Somália e, com número recorde de casos de Covid-19 em 24 horas, a Rússia impõe restrições em Moscou, a capital. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias neste 19 de outubro de 2021 com João Santa Rita.
Homens armados mataram pelo menos 43 pessoas num ataque no estado de Sokoto, no norte da Nigéria, disse o gabinete do governador. Uma fonte local disse, no entanto, terem-se registado 60 mortos no ataque a um mercado. O governo cortou todas as ligações telefónicas e da internet para o estado. Uma fonte militar disse que isso vai continuar. O exército nigeriano matou, entretanto, pelo menos 24 rebeldes islâmicos em dois ataques separados no nordeste do país, disseram as autoridades. O major-general Christopher Musa disse que 16 rebeldes islâmicos do grupo Boko Haram foram mortos a poucos quilómetros de Maiduguri, a capital do estado do Borno, tendo sido capturados dois camiões. Quatro outros rebeldes islâmicos, mas estes do Estado Islâmico, foram mortos numa operação de forças nigerianas e dos Camarões, e outros quatro morreram numa explosão. A União Africana disse que vai alargar e expandir as suas operações militares contra rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda na Somália para incluir outros Estados-membros, uma vez que o seu atual mandato se aproxima do fim, a 31 de dezembro. A missão da União Africana na Somália, a AMISOM, disse que o Conselho de Paz e Segurança da União Africana tinha concordado em mudar para uma missão conjunta com a ONU, o que permitirá a outros Estados-membros da União Africana interessados e dispostos a juntarem-se às operações contra os islamitas. O plano terá de ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e pelo governo da Somália. A União Africana pediu ao Conselho de Segurança da ONU para considerar uma renovação técnica do mandato da AMISOM enquanto prosseguem as discussões sobre os detalhes e as modalidades de transição para o acordo pós-2021. A declaração instou também o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed e o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble a resolverem as suas divergências e a reorientarem a sua orientação para a conclusão de eleições em atraso. O presidente da Câmara Municipal da capital russa, Moscovo, pôs hoje um confinamento de 4 meses a pessoas não vacinadas contra a Covid com mais de 60 anos de idade, enquanto o governo central russo propôs o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana. Isto depois do número de mortes da Covid ter registado um novo aumento. Para já, as autoridades de Moscou anunciaram que todas as empresas devem ter pelo menos 30% da sua força de trabalho a trabalhar de casa. O presidente da Câmara de Moscou disse que o número de pessoas hospitalizadas continua a subir e que pessoas com mais de 60 anos são 60% de todos os pacientes, quase 80% das pessoas em ventiladores e 86% das mortes. 1.015 mortes foram registadas num período de 24 horas na Rússia, o maior número desde o começo da pandemia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acusou hoje a Rússia de ser o que chamou de um obstáculo à paz na Ucrânia e disse que Moscovo destabiliza a região do Mar Negro. Falando em Kiev, Austin reafirmou o apoio do Washington à Ucrânia e apelou à Rússia para colocar fim à ocupação da Crimeia e deixar de prolongar a guerra no leste da Ucrânia. A Rússia, disse Austin, começou esta guerra e está a bloquear o seu fim pacífico. Austin começou ontem na Geórgia uma visita pela região do Mar Negro para garantir o apoio da administração Biden e, segundo o governo, esta região continua a ser crucial para os Estados Unidos. Depois da Ucrânia, Austin vai à Roménia e participa na quinta-feira numa reunião da NATO. Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de uma dúzia desapareceram após desmoronamentos de terra e inundações repentinas desencadeadas por vários dias de chuva intensa que atingiram o norte da Índia, disseram as autoridades. Os meteorologistas também alertaram para mais chuvas nos próximos dias no estado de Kerala, no sul do país, onde as cheias já mataram pelo menos 27 pessoas desde sexta-feira. O Departamento de Meteorologia da Índia prolongou e alargou o seu alerta meteorológico, prevendo chuvas pesadas para muito pesadas na região durante os próximos dois dias. O Departamento de Meteorologia disse que várias áreas foram inundadas por mais de 400 milímetros de precipitação na segunda-feira, causando deslizamentos de terras e inundações. As autoridades ordenaram o encerramento de escolas, proibiram todas as atividades religiosas e turísticas no estado. A organização Human Rights Watch denunciou hoje a estratégia brutal de repressão do governo de Cuba após os protestos de 11 de julho, que inclui pelo menos 130 casos de detenções arbitrárias, maus-tratos e julgamentos falsos. Juan Papie, investigador daquela organização de direitos humanos, sublinhou no relatório da organização hoje publicado que a estratégia do governo cubano visa incutir medo e lamentou que cubanos tenham sido sistematicamente detidos, mantidos incomunicáveis, submetidos a abusos em terríveis condições de prisão e julgados em processos que são uma verdadeira farsa. O documento disse que brigadas de resposta rápida, grupos de civis organizados pelo governo, estiveram envolvidos em vários espancamentos. No Haiti, um gangue conhecido por 400 Maoso, que raptou 16 missionários dos Estados Unidos e um do Canadá no sábado, pediu um resgate de $1 milhão por cada um dos raptados, revelou hoje o Wall Street Journal. Os missionários trabalham para a organização Christian Aid Ministers, com sede nos Estados Unidos, e um comunicado disse que o grupo de 12 adultos e 5 crianças foi raptado a leste da capital quando voltava de visita a um orfanato. O Departamento de Estado disse que a segurança dos americanos no exterior é uma das suas principais prioridades e ontem a imprensa informou que agentes da Polícia de Investigação Americana, o FBI, estão a trabalhar com as autoridades do Haiti para resgatar os raptados.
Hoje é terça-feira, dia dedicado à análise da política americana e aqui está o João Santa Rita fazendo uma análise daquilo que é, neste momento, as relações entre os Estados Unidos e a Europa. João, esta é a emissão vespertina da Voz da América, neste 19 de outubro de 2021. Vamos agora ao espaço de reportagem. Analista da Venezuela diz que o julgamento de Alex Saab, extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos, é um duro golpe para o regime de Nicolás Maduro. Álvaro Lugero Andrade.
Como a Voz da América noticiou ontem, Alex Saab foi apresentado ao juiz Josh O'Sullivan numa audiência de forma remota por medidas de prevenção contra o coronavírus, durante a qual, em escassos minutos, foram informadas 9 acusações contra ele, particularmente 8 de lavagem de dinheiro e uma de conspiração contra o sistema financeiro. Depois de lhe ter perguntado se sabe do que é acusado, ele foi levado à cela onde se encontra a poucos metros do Tribunal de Miami. O juiz O'Sullivan marcou para o próximo dia 1 de novembro a primeira audiência em que Saab irá começar a responder às perguntas do Ministério Público e também do próprio juiz, bem como dos seus advogados, que até agora não se pronunciaram. Entretanto, em Miami, esse julgamento é seguido com muita atenção por parte dos venezuelanos. É um golpe certeiro contra a tirania de Maduro, disseram alguns exilados, como José António Colina, presidente da organização Venezuelanos Perseguidos Políticos no Exílio VEPEX. Eu falei hoje com Carlos Pereira, ele é um analista venezuelano, e diz que esse é um golpe muito duro contra Nicolás Maduro, por considerar que Alex Saab está à frente de uma organização que, segundo ele, é uma organização que lidera a lavagem de dinheiro e também o próprio narcotráfico.
Realmente, isto é um golpe muito duro para o governo venezolano, porque SAP é a chave e a clave de todas as negociações financeiras que estão por debaixo da mesa.
Carlos Pereira considerou que, embora Alex Saab possa não fazer nenhum acordo judicial com os Estados Unidos, as investigações podem revelar muito de como o regime venezuelano tem vindo a contornar o boicote dos Estados Unidos e também a sua ligação com o mundo do crime, de acordo com aquele analista venezuelano. Entretanto, como a Voz da América noticiou no passado sábado, o governo da Venezuela suspendeu as negociações com a oposição que deviam ser retomadas no domingo, depois de Alex Saab ter sido extraditado de Cabo Verde. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, refutou qualquer ligação entre o caso Alex Saab e a suspensão das negociações.
To the political negotiations between the Unity Platform and the Maduro regime. These operate on a second track. No.
Lembrou que aqui nos Estados Unidos a política e as políticas do governo não têm nada a ver com a justiça e que o caso Alex Saab é muito anterior às negociações.
Em Moçambique continua o julgamento do caso das dívidas ocultas. Alexandre Chivale, um dos advogados, passa a declarante neste caso. Os detalhes com o Alfredo Júnior.
O juiz Efigênio Batista decidiu que o advogado Alexandre Chivale já não representa António Carlos do Rosário e outros réus no julgamento do caso das dívidas ocultas, com efeitos imediatos, na sequência de dois requerimentos apresentados pelo Ministério Público que dão conta da incompatibilidade e impedimentos para que o advogado exerça ações de defesa neste julgamento, pelo facto de alegadamente exercer funções nos Serviços de Segurança do Estado, SISE, facto denunciado pelo seu constituinte.
Declaro o ilustre advogado impedido como advogado pelos fundamentos invocados pelo Ministério Público e com o mesmo seja ouvido como declarante nos presentes autos, conforme o pedido do assistente em data.
Efigênio Batista decidiu ainda exonerar a Chopela como fiel depositária dos imóveis apreendidos na sequência deste processo.
Ordeno o administrador deste, o Dr. Alexandre Chivale, a abandonar no prazo não 48 horas, 5 dias úteis, os referidos ativos imobiliários e, em igual prazo, entregar as chaves dos mesmos a este tribunal para a posterior entrega à Direção Nacional do Património de Estado, com fiel depositária.
O advogado Alexandre Chivale disse que estava à espera desta posição do tribunal.
Saímos de cabeça erguida, cientes de que fizemos o melhor de nós e vamos continuar a fazer, de variadas formas. Creio que estão lançadas as sementes, o resto vai ser crescer, não tenho dúvidas. Estão lançadas as sementes da defesa, na perspectiva da defesa, obviamente. E, portanto, vai ser assim. E vamos continuar firmes, vamos continuar convictos, vamos continuar... E estamos aqui de cabeça erguida, como disse, e nunca abalados. Aconteça o que acontecer, estamos preparados para isso.
Para o analista e jurista Egídio Plácido, apesar de tempestiva, esta posição apresenta fundamentos jurídicos.
Ele não pode, de fato, ser um colaborador do SISE e pleitar contra o Estado, porque a gente tem segurança. Portanto, essa é a questão de fundo. Agora, não se provando isso, de fato, até que eu disse há muito tempo, a imagem do próprio tribunal a estar muito do Estado.
Ok.
O que vai ser muito difícil provar é que o Chivale é, de fato, colaborador do SISE, porque, na regra geral, os colaboradores do SISE não assinam nenhum documento, na regra geral, nem usam seus próprios nomes. Portanto, não sei como é que vai conseguir provar que, de fato, ele é um colaborador do SISE, que rende usando documentos, não apenas declarações.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O presidente da Câmara Municipal de Pemba, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, Florete Motorua, diz que apesar da pressão que a cidade está a sofrer por causa da presença de deslocados, não vai colapsar, mas reconhece que aquele município precisa de mais injeção financeira para conseguir ultrapassar os desafios e fazer investimentos. A partir de Pemba, a reportagem de Francisco Júnior sobre a situação dos deslocados.
Nós sentimos medo. O coração fica a bater todos os dias, porque você não tem como. Você viu o que aconteceu lá.
Casado e pai de três filhos, o Sene Falume, 27 anos, natural de Kisanga, um dos distritos do norte de Cabo Delgado, flagelados pelos ataques terroristas, fugiu e está refugiado em Pemba, a capital da província. Está refugiado há 2 anos numa residência onde estão acolhidas acima de 50 pessoas, gente que come e dorme mal. Dormem todos no chão e ao relento.
Nós sentimos dor e cada um acorda sempre a chorar. Chora mesmo. Essa vida vamos até quando? Isso de viver assim numa tenda assim. Nós antigamente vivemos assim. Cada um tinha a casa dele, mesmo que seja uma casa de palha, né? Muitas vezes nós passamos fome. Porque aqui, essa multidão que está aqui da família, com aquele valor que nós recebemos lá, é muito pouco.
O Sene Falume tem medo de regressar à sua zona de origem e não está satisfeito. Diz que ele e a família passam fome e que todos estão cansados de dormir no chão e de depender de donativos. O Sene Falume é apenas um dos muitos cidadãos que fugiram e que estão agora a viver na condição de deslocados. Pemba, que nesta segunda-feira celebra 63 anos de elevação à categoria de cidade, está a abarrotar. Antes dos ataques terroristas iniciarem, em 2017, tinha pouco mais de 200 mil habitantes. Hoje, por causa dos deslocados, tem acima de 400 mil. A edilidade está aflita. A cidade não estava preparada para receber tanta gente de uma só vez. A pressão sobre os serviços sociais básicos é tremenda. A gestão dos resíduos sólidos é a principal dor de cabeça. De Pemba, Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos a falar de Moçambique. Alguns analistas dizem que está a ficar cada vez mais claro que existe uma relação entre o narcotráfico e a insurgência em Cabo Delgado, com a incineração no fim de semana em Pemba, a capital de Cabo Delgado, de 250 kg de droga apreendida em alguns locais afetados pela violência armada. Ramos Miguel, repórter.
Estudos de várias organizações internacionais já haviam feito referência ao fato de, eventualmente, os jihadistas estarem envolvidos também no narcotráfico no norte de Moçambique e na vizinha Tanzânia. Para Egnad Siduma, especialista em assuntos políticos e de segurança, é muito provável que exista uma relação entre o tráfico de drogas e o jihadismo em Cabo Delgado.
Porque até agora não se sabe qual é o financiamento ou como é que eles têm tido financiamento para a aquisição não só das armas e de outro equipamento e alimentos. Sustentar uma guerra mantém-se de fato. Imagina que o governo já gasta o valor que gasta para a guerra de qualquer lugar. E os eles também precisam de dinheiro para poder manter-se. Então, muito provavelmente, está mesmo relacionado com a questão do narcotráfico. E a província de Cabo Delgado é uma província que já tem sido usada também como um corredor grande, principalmente pela da costa em que tem. Já tivemos, já, em tempos atrás, processos similares na província de Cabo Delgado. É algo realmente muito preocupante.
Por ser tu no analista Mazesma Bunda, considera que, apesar de não existirem elementos que provem essa relação, não se pode negar esse facto.
Os americanos já declararam um dos líderes lá como um dos traficantes processadores de droga. Segundo, o facto deles terem tomado no Simba da Praia, onde temos um porto, e depois temos a indicação de que a província de Cabo Delgado, no norte, muitas vezes foi tida um dos corredores, uma das entradas de droga em Moçambique, depois que cruza o país. Este é um elemento também a ter em conta. Eles também ficaram com o aeroporto. Pode ser que aeronaves de pequena dimensão ou de outra possam ter passado por ali nesse processo de tráfico de droga. E um terceiro aspecto é que uma guerra alimenta-se de fundos.
Contudo, esta não é a opinião do analista Fernando Lima.
Há informações que até agora não há qualquer evidência concreta. De consumo de drogas em bases dos insurgentes. Dois, que os insurgentes, para além da violência e da brutalidade meio em Cabo Delgado, também se dedicam ao tráfico de drogas.
Entretanto, Egna Seduma entende que a facilidade com que a droga circula em Cabo Delgado e noutros pontos de Moçambique se deve à falta de controle dos portos e das fronteiras moçambicanas por parte do Estado.
O governo tem recorrido várias vezes a empréstimos a nível internacional, sempre com o objetivo de melhorar a questão da segurança, de melhorar a questão do acesso às fronteiras, aos portos. Essa aqui é a justificação para a aquisição execução desses empréstimos. Entretanto, não estamos a ver aquilo que é a produção, o efeito disso. Estamos aqui hoje a falar sobre a questão das dívidas ocultas. Boa parte dessas dívidas, o objetivo era resolver a questão da segurança marítima, mas até agora não estamos a ver nada. Existe um outro empréstimo também, que é para questões de segurança, mas o efeito disso em termos de controle dos nossos portos não tem sido visível. O esforço do governo nesse sentido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Associação das Mulheres Advogadas da Guiné-Bissau quer que as mulheres tenham um direito de posse de terra que na prática é controlada pelos homens. Aquela organização lidera um movimento para que esse direito seja consagrado na Constituição da República, ora em revisão. Outras feministas abraçam a causa, reconhecendo que prevalece a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade guinense. Lassana Kassamá.
Segundo a estatística, 45% das mulheres guineenses são analfabetas, 60% são casadas com homens pelo menos 10 anos mais velhos, 37% das raparigas casam antes dos 8 anos, em comparação com apenas 13,7% dos rapazes, enquanto que 50% das raparigas, até a idade de 14 anos, foram sujeitas à mutilação genital feminina e 13% das mulheres são deputadas para um total de 102 parlamentares. Sobre a iniciativa, tentamos sem sucesso falar com membros da Associação das Mulheres Advogadas da Guiné-Bissau. Mas Tânia Pereira, ativista social, membro do Conselho Nacional das Mulheres e da Organização Feminina Miguelan, defende que apesar da sociedade guinense não é tão má em relação aos direitos das mulheres, é preciso fazer mais para criar maior equilíbrio.
A nossa sociedade, em comparação com outras, eu acredito que as nossas mulheres até têm os seus direitos a um bom nível, mas devemos nos comparar com os melhores e devemos procurar sempre mais.
Outro elemento que incide sobre a perspectiva clara da defesa do género na revisão da Constituição tem a ver com a posse de terra, ou seja, a Associação das Mulheres Advogadas da Guiné-Bissau quer que a Lei Magna proteja as mulheres no acesso às terras, que na prática são controladas e geridas por homens. Um assunto que as mulheres guineenses querem ver resolvido pela nova Constituição da República, refere ainda a Tânia Pereira, da Organização Feminina Miguelan.
Muitas das nossas mulheres cultivam a terra, mas não têm direito a serem proprietárias dessas terras. Portanto, esse é um direito que achamos que deve ser respeitado. Pensamos que a Constituição deve integrar esse direito para que possamos ter uma sociedade mais justa.
E sobre este caso em particular, direito à posse de terra por parte das mulheres, a deputada Jaria Gomes Jaló manifesta o seu apoio ao projeto e acredita que, com a proteção constitucional, a vida das mulheres guineenses, sobretudo as do campo, vai mudar pela positiva.
Por exemplo, no meu caso, na minha família, as mulheres, ou então as raparigas, não têm direito à herança, porque somos parte de uma outra família. Vamos ter direito na casa dos nossos maridos. E quando chegamos lá também, as mulheres não têm direito. Com esta lei, acho que vai facilitar muito, mas muito mesmo, a vida das mulheres, sobretudo na zona rural.
Com o apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau e suporte financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, o Grupo das Mulheres Advogadas acredita que as suas preocupações serão refletidas e tidas em conta na nova versão da Constituição guineense. Lê-se no documento que a Voz da América teve acesso. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, dia dedicado à análise da política americana, e aqui está o João Santa Rita fazendo uma análise daquilo que é, neste momento, as relações entre os Estados Unidos e a Europa. João.
O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, encontra-se de visita à Europa, numa deslocação que visa assegurar os aliados europeus de que os Estados Unidos continuam empenhados em garantir a defesa da Europa face ao que é descrito aqui em Washington como ações de destabilização da Rússia. Como que, para exemplificar esse empenho, Lloyd desloca-se à Geórgia, Ucrânia e Roménia, países considerados como da linha da frente com a Rússia. Dois deles, aliás, a Geórgia e a Ucrânia, são alvo de ações da Rússia de apoio a separatistas que ocupam parte dos seus territórios, enquanto na Roménia os Estados Unidos possuem uma base americana no país. Bradley Bowman é da Fundação para a Defesa das Democracias e afirmou:
It's important for senior American leaders to go to Georgia and Ukraine and tell the people there the free people of those two countries struggling against Russian invasion and occupation that we have not forgotten.
É importante para dirigentes americanos deslocarem-se à Geórgia e Ucrânia e dizerem aos povos desses países, os povos livres desses dois países que lutam contra a invasão e a ocupação russa, que não os esquecemos, que queremos apoiá-los e quando um agressor autoritário invade um vizinho democrático, a América não é neutral.
That we want to support them and that when an authoritarian bully invades a democratic neighbor, that America is not neutral.
Eram palavras de Bradley Bowman, da Fundação para a Defesa de Democracias. Atualmente, os Estados Unidos possuem cerca de 60 mil soldados estacionados em diversas bases através da Europa. Mas esse número, há que dizer, tem vindo a decair, pois Washington considera agora a China como seu principal adversário estratégico. Não deixa de ser revelador disso o facto de que, numa das suas primeiras declarações públicas, após ter chegado à Europa, Austin ter falado da preocupação dos Estados Unidos com o desenvolvimento de novas armas pela China. Para além deste mudar de prioridades, as relações com a Europa conheceram um ponto baixo durante a presidência de Donald Trump, que considerou a NATO como uma organização obsoleta e criticou asperamente e constantemente os países europeus por não fazerem mais pela sua própria defesa e não contribuírem no acordado para a defesa do continente. Recentemente, os países da NATO foram abalados pela notícia de que Washington e Grã-Bretanha tinham assinado um acordo para fornecer tecnologia de submarinos nucleares à Austrália, sem ter informado os outros países da NATO e nem sequer a França, que tinha um acordo para a venda de submarinos à Austrália, acordo esse que teve que ser cancelado. Como protesto, a França retirou os seus embaixadores em Washington e Canberra, como protesto, algo que analistas fizeram notar, nunca tinha acontecido durante a era do presidente Trump. Embora esses embaixadores já tenham regressado, e apesar dos contactos a nível presidencial, a França disse que vai demorar tempo a sarar essa atitude americana e britânica. Mas, por outro lado, há que dizer, a Rússia e a China têm vindo a fortalecer as suas relações a todos os níveis, e isso faz com que, mesmo com uma política de defesa mais virada para a China, os Estados Unidos e a Europa não se possam ignorar. De novo, Bradley Bowman.
China and Russia are more aligned than they have been since the 1950s.
A China e a Rússia estão agora mais próximas do que estiveram desde a década dos anos de 1950. Portanto, não é inconcebível que os Estados Unidos e os nossos parceiros e aliados possam confrontar simultaneamente uma agressão por parte da China e Rússia de ambos os lados do mundo.
And so it's not inconceivable that the United States and our partners and allies could confront simultaneous aggression from China and Russia on opposite sides of the world.
Palavras de Bradley Bowman. Portanto, há interesse mútuo em que os Estados Unidos continuem empenhados em estarem envolvidos militarmente na Europa. Mas a retirada caótica dos Estados Unidos do Afeganistão, onde outros países da NATO possuíam tropas, retirada essa que não foi coordenada com os outros países da NATO, não serviu para assegurar os aliados europeus do empenho americano. Isso será, sem dúvida, algo a ser analisado por Austin na reunião dos ministros de defesa da NATO a realizar-se em Bruxelas. Para a administração Biden, o desafio agora é tentar ultrapassar essas dificuldades e impasses, identificando com a Europa áreas de prioridade comum. E isso terá que necessariamente incluir questões ligadas à defesa. Daí, a importância da visita do secretário de Defesa americano, que pode ser vista como o primeiro passo para um realinhamento do entendimento entre Washington e a Europa.
E assim chegamos ao final. Recordar alguns dos títulos: dezenas de civis e rebeldes islâmicos mortos em confronto na Nigéria, União Africana quer expandir missão de combate contra islamitas na Somália e, com o número recorde de casos de Covid-19 em 24 horas, a Rússia impõe restrições em Moscovo. Produção de Daniel Brown, edição e apresentação de Amães Miguel. Assim foi a segunda página da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite. Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, neste 19 de outubro de 2021.
Esta é a Voz da América transmitida, a sua emissão vespertina em português, a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 19 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América em Washington, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, dezenas de civis e rebeldes islâmicos mortos em confrontos na Nigéria. União Africana quer expandir missão de combate contra terroristas na Somália. Secretário de Defesa americano acusa a Rússia de ser um obstáculo à paz na Ucrânia. Terça-feira na Voz da América é dia da rubrica Política na América. Mais à frente, as relações entre os Estados Unidos e a Europa. Também teremos a nossa página da saúde. Falaremos sobre a combinação de vacinas aprovada aqui nos Estados Unidos. Refiro-me a vacinas contra a Covid-19. Entretanto, na Guiné-Bissau, a Associação das Mulheres Advogadas interveio junto do Parlamento para garantir que os direitos das mulheres e a igualdade do género sejam refletidos na nova revisão constitucional em curso. O documento esteve em debate nas sessões abertas promovidas pelo Parlamento antes da sua apresentação e eventual aprovação ou um referendo popular. Lassana Kassamá.
Segundo a estatística, 45% das mulheres guineenses são analfabetas, 60% são casadas com homens pelo menos 10 anos mais velhos, 37% das raparigas casam antes dos 8 anos, em comparação com apenas 13,7% dos rapazes, enquanto que 50% das raparigas até a idade de 14 anos foram sujeitas à mutilação genital feminina e 13% das mulheres são deputadas para um total de 102 parlamentares. Sobre a iniciativa, tentamos sem sucesso falar com membros da Associação das Mulheres Advogadas da Guiné-Bissau. Mas Tânia Pereira, ativista social, membro do Conselho Nacional das Mulheres e da Organização Feminina Miguelan, defende que apesar da sociedade guineense não é tão má em relação aos direitos das mulheres, é preciso fazer mais para criar maior equilíbrio.
A nossa sociedade, em comparação com outras, eu acredito que as nossas mulheres até têm os seus direitos a um bom nível, mas devemos nos comparar com os melhores e devemos procurar sempre mais.
Outro elemento que incide sobre a perspectiva clara da defesa do género na revisão da Constituição tem a ver com a posse de terra, ou seja, a Associação das Mulheres Advogadas da Guiné-Bissau quer que a Lei Magna proteja as mulheres no acesso às terras, que na prática são controladas e geridas por homens, um assunto que as mulheres guineenses querem ver resolvido pela nova Constituição da República, refere ainda Tânia Pereira, da Organização Feminina Miguelan.
Muitas das nossas mulheres cultivam a terra, mas não têm direito a serem proprietárias dessas terras. Portanto, esse é um direito que achamos que deve ser respeitado. Pensamos que a Constituição deve integrar esse direito para que possamos ter uma sociedade mais justa.
E sobre este caso em particular, direito à posse de terra por parte das mulheres, a deputada Jaria Gomes Jaló manifesta o seu apoio ao projeto e acredita que, com a proteção constitucional, a vida das mulheres guineenses, sobretudo as do campo, vai mudar pela positiva?
Por exemplo, no meu caso, na minha família, as mulheres, ou então as raparigas, não têm direito à herança, porque somos parte de uma outra família. Vamos ter direito na casa dos nossos maridos. E quando chegamos lá também, as mulheres não têm direito. Com esta lei, acho que vai facilitar muito, mas muito mesmo, a vida das mulheres, sobretudo na zona rural.
O grupo das mulheres advogadas acredita que as suas preocupações serão refletidas e tidas em conta na nova versão da Constituição guinense. Lê-se no documento que a Voz da América teve acesso. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
De Bissau vamos para Maputo. Estudos de várias organizações internacionais fizeram no passado referência ao facto de, eventualmente, os jihadistas estarem envolvidos também no narcotráfico no norte de Moçambique, bem como na vizinha Tanzânia. Agora, alguns analistas dizem que está a ficar cada vez mais claro que existe relação entre o narcotráfico e a insurgência em Cabo Delgado, com a incineração no passado fim de semana em Pemba de 250 quilos de droga apreendida em alguns dos locais afetados pela violência armada. Ramos Miguel tem os detalhes.
Para Ignacio Dumo, especialista em assuntos políticos e de segurança, é muito provável que exista uma relação entre o tráfico de drogas e o jihadismo em Cabo Delgado.
Porque até agora não se sabe qual é o financiamento ou como é que eles têm tido financiamento para a aquisição não só das armas e do equipamento e alimentação. Sustentar uma guerra não tem sido fácil. Imagina que o governo já gasta o valor que gasta para a guerra de Cabo Delgado e os eles também precisam de dinheiro para poder manter-se. Então, muito provavelmente, está mesmo relacionado com a questão do narcotráfico. E a província de Cabo Delgado é uma província que já tem sido usada também como um corredor grande, principalmente pela da costa em que tem. Já tivemos já, em tempos atrás processos similares na província de Cabo Delgado. É algo realmente muito preocupante.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda considera que, apesar de não existirem elementos que provem essa relação, não se pode negar esse fato.
Os americanos já declararam um dos líderes lá como um dos traficantes processadores de droga. Segundo, o facto deles terem tomado no Cimba da Praia, onde temos um porto, e depois temos a indicação de que a província de Cabo Delgado, o norte, muitas vezes foi tida um dos corredores, uma das entradas de droga a Moçambique, depois que cruza o país, este é um elemento também a ter em conta. Eles também ficaram com o aeroporto. Pode ser que aeronaves de pequena dimensão ou de outra possam ter passado por ali nesse processo de tráfico de drogas. E um terceiro aspecto é que uma guerra alimenta-se de fundos.
Contudo, esta não é a opinião do analista Fernando Lima.
Há informações que até agora não há qualquer evidência concreta. Um, de consumo de drogas em bases dos insurgentes. Dois, que os insurgentes, para além da violência e da brutalidade meio em Cabo Delgado, também se dedicam ao tráfico de drogas.
Entretanto, Ignacio Duma entende que a facilidade com que a droga circula em Cabo Delgado e noutros pontos de Moçambique se deve à falta de controle dos portos e das fronteiras moçambicanas por parte do Estado.
O governo tem recorrido várias vezes a empréstimos a nível internacional, sempre com o objetivo de melhorar a questão da segurança, de melhorar a questão do acesso às fronteiras, aos portos. Essa aqui é a justificação para a aquisição desses empréstimos. Entretanto, não estamos a ver aquilo que é a produção, o efeito disso. Estamos aqui hoje a falar sobre a questão das dívidas ocultas. Boa parte dessas dívidas, o objetivo era resolver a questão da segurança marítima, mas até agora não estamos a ver nada. Existe um outro empréstimo também, que é para questões de segurança, mas o efeito disso, em termos de controle dos nossos portos, não tem sido visível o esforço do governo nesse sentido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda as relações entre os Estados Unidos e a Europa.
O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, encontra-se de visita à Europa, numa deslocação que visa assegurar os aliados europeus de que os Estados Unidos continuam empenhados em garantir a defesa da Europa, face ao que é descrito aqui em Washington como ações de destabilização da Rússia. Como que, para exemplificar esse empenho, Lloyd desloca-se à Geórgia, Ucrânia e Roménia países considerados como da linha da frente com a Rússia. Dois deles, aliás, a Geórgia e a Ucrânia, são alvo de ações da Rússia de apoio a separatistas que ocupam parte dos seus territórios, enquanto na Roménia os Estados Unidos possuem uma base americana no país. Bradley Bowman é da Fundação para a Defesa das Democracias e afirmou:
It's important for senior American leaders to go to Georgia and Ukraine and tell the people there, the free people of those two countries struggling against Russian invasion and occupation that we have not forgotten.
É importante para dirigentes americanos deslocarem-se à Geórgia e Ucrânia e dizerem aos povos desses países, os povos livres desses dois países que lutam contra a invasão e a ocupação russa, que não se esquecemos que queremos apoiá-los e quando um agressor autoritário invade um vizinho democrático, a América não é neutral.
That we want to support them and that when an authoritarian bully invades a democratic neighbor, that America is not neutral.
Eram palavras de Bradley Bowman, da Fundação para a Defesa de Democracias. Atualmente, os Estados Unidos possuem cerca de 60 mil soldados estacionados em diversas bases através da Europa. Mas esse número, há que dizer, tem vindo a decair, pois Washington considera agora a China como seu principal adversário estratégico. Não deixa de ser revelador disso o facto de que, numa das suas primeiras declarações públicas, após ter chegado à Europa, Austin ter falado da preocupação dos Estados Unidos com o desenvolvimento de novas armas pela China. Para além deste mudar de prioridades, as relações com a Europa conheceram um ponto baixo durante a presidência de Donald Trump, que considerou a NATO como uma organização obsoleta e criticou asperamente e constantemente os países europeus por não fazerem mais pela sua própria defesa e não contribuírem no acordado para a defesa do continente. Recentemente, os países da NATO foram abalados pela notícia de que Washington e Grã-Bretanha tinham assinado um acordo para fornecer tecnologia de submarinos nucleares à Austrália sem ter informado os outros países da NATO e nem sequer a França, que tinha um acordo para a venda de submarinos à Austrália, acordo esse que teve que ser cancelado. Como protesto, a França retirou os seus embaixadores em Washington e Canberra, como protesto, algo que analistas fizeram notar nunca tinha acontecido durante a era do presidente Trump. Embora esses embaixadores já tenham regressado, e apesar dos contactos a nível presidencial, a França disse que vai demorar tempo a sarar essa atitude americana e britânica. Mas, por outro lado, há que dizer, a Rússia e a China têm vindo a fortalecer as suas relações a todos os níveis, e isso faz com que, mesmo com uma política de defesa mais virada para a China, os Estados Unidos e a Europa não se possam ignorar. De novo, Bradley Bowman.
China and Russia are more aligned than they have been since the 1950s.
A China e a Rússia estão agora mais próximas do que estiveram desde a década dos anos de 1950. Portanto, não é inconcebível que os Estados Unidos e os nossos parceiros e aliados possam confrontar simultaneamente uma agressão por parte da China e Rússia de ambos os lados do mundo.
And so it's not inconceivable that the United States and our partners and allies could confront simultaneous aggression from China and Russia on opposite sides of the world.
Palavras de Bradley Bowman. Portanto, há interesse mútuo em que os Estados Unidos continuem empenhados em estarem envolvidos militarmente na Europa. Mas a retirada caótica dos Estados Unidos do Afeganistão, onde outros países da NATO possuíam tropas, retirada essa que não foi coordenada com os outros países da NATO, não serviu para assegurar os aliados europeus do empenho americano. Isso será, sem dúvida, algo a ser analisado por Austin na reunião dos ministros de defesa da NATO a realizar-se em Bruxelas. Para a administração Biden, o desafio agora é tentar ultrapassar essas dificuldades e impasses, identificando com a Europa áreas de prioridade comum. E isso terá que necessariamente incluir questões ligadas à defesa. Daí, a importância da visita do secretário de Defesa americano, que pode ser vista como o primeiro passo para um realinhamento do entendimento entre Washington e a Europa.
Da política à saúde, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos aprova a estratégia Misturar e Combinar para as vacinas de reforço contra a Covid-19. Enquanto isto, na África do Sul, A Agência de Medicamentos rejeita a vacina russa. Ana Guedes.
Olá, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Para esses Minutos de Saúde está convosco Ana Guedes, que começa por desejar uma boa terça-feira e uma boa saúde. E nas nossas manchetes vamos falar aqui de uma nova estratégia de misturar e combinar vacinas de reforço da Covid-19 e que foi aprovada aqui nos Estados Unidos. E falamos também da África do Sul, que rejeita a vacina russa. Mas começamos aqui pelos Estados Unidos, onde a imprensa reporta que a entidade reguladora de alimentos e medicamentos, a FDA, em breve permitirá que os americanos recebam uma injeção de reforço da vacina Covid-19 diferente da dose inicial. O regulador federal de medicamentos deve anunciar a chamada estratégia misturar e combinar na quarta-feira, portanto amanhã, quando autorizar oficialmente os reforços das vacinas de duas doses Moderna e da dose única Johnson & Johnson. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças americanos já aprovaram doses de reforço da vacina de duas doses da Pfizer para certas pessoas, incluindo aquelas com mais de 65 anos, residentes de asilos, funcionários da linha da frente, como professores e profissionais de saúde, e pessoas com idades entre os 50 e 64 anos com doenças subjacentes. A decisão de autorizar reforços da vacina Moderna e da Johnson & Johnson segue os passos de um estudo divulgado na semana passada pelo Instituto Nacional de Saúde americano, que revelou que as pessoas que receberam a vacina Johnson & Johnson tiveram um aumento de mais de 76 vezes nos seus níveis de anticorpos após receberem o reforço da Moderna, em comparação com um aumento de 35 vezes do reforço da Pfizer. Pessoas que receberam uma segunda injeção da Johnson & Johnson viram apenas um aumento de 4 vezes nos seus níveis de anticorpos. Os resultados do estudo do Instituto Nacional de Saúde Americana foram apresentados a um comitê consultivo que reuniu na sexta-feira última para discutir a aprovação da injeção de reforço da Johnson & Johnson. A Agência Reguladora de Medicamentos, agora na África do Sul, disse que não aprovaria a vacina russa Sputnik V Covid-19 para uso de emergência devido a preocupações de que poderia aumentar o risco de infecção pelo HIV entre os homens. A Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde Sul-Africana citou estudos anteriores que vacinas como a Sputnik V, usando uma fórmula modificada de adenovírus, definido pelo CDC como vírus comuns, que causa uma série de doenças como a febre, dor de garganta, bronquite e pneumonia, podem aumentar tal risco. A África do Sul tem uma das taxas mais elevadas do mundo infectados pelo HIV, 19% de indivíduos entre os 15 e os 49 anos de idade e cerca de 8 milhões de pessoas do país de 60 milhões de habitantes. O Centro Gamaleya da Rússia, que criou a vacina Sputnik V, emitiu uma declaração descrevendo as preocupações apresentadas pelos sul-africanos de completamente infundadas. A África do Sul atualmente utiliza as vacinas Pfizer de duas doses e também a Johnson & Johnson. O governo da Rússia propôs esta terça-feira a introdução de uma única semana sem trabalho para combater o aumento dos casos de coronavírus, já que o país registrou um novo número recorde de mortes diárias. Uma nova alta de 1.015 mortes por coronavírus foi registada nas últimas 24 horas, disseram as autoridades, elevando o total oficial do país para mais de 225 mil mortes, o maior da Europa. As autoridades foram acusadas de minimizar a gravidade da pandemia e números publicados pela Agência de Estatísticas em outubro mostraram que mais de 400 mil pessoas morreram na Rússia como resultado do coronavírus. A vice-primeira-ministra Tatiana Golkova pediu a introdução de uma semana sem trabalho a partir de 30 de outubro para conter a propagação do vírus. Golkova disse apresentar a sua proposta ao presidente Vladimir Putin para aprovação durante uma reunião que vai ter lugar amanhã, quarta-feira. A Rússia tem tido dificuldades para inocular os seus cidadãos, apesar das vacinas domésticas, incluindo Sputnik 5, estarem amplamente disponíveis. Apenas 35% dos russos estão totalmente vacinados. O presidente Vladimir Putin insiste que a Rússia lidou com a pandemia melhor do que a maioria dos países, mas mesmo as autoridades recentemente expressaram preocupações com a situação. Pyotr Tolstói, vice-presidente da Câmara dos Deputados, disse que as autoridades perderam-se completamente na campanha de informação sobre o coronavírus. Não há confiança nas pessoas para irem vacinar-se. É um facto, disse Pyotr Tolstói. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foram minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco, Estevana Guedes, que despede com votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena agora com o resumo das notícias.
Homens armados mataram pelo menos 43 pessoas num ataque no estado de Sokoto, no norte da Nigéria, disse o gabinete do governador. Uma fonte local disse, no entanto, terem-se registado 60 mortos no ataque a um mercado. O governo cortou todas as ligações telefónicas e da internet para o Estado. Uma fonte militar disse que isso vai continuar. O exército nigeriano matou, entretanto, pelo menos 24 rebeldes islâmicos em dois ataques separados no nordeste do país, disseram as autoridades. O major-general Christopher Musa disse que 16 rebeldes islâmicos do grupo Boko Haram foram mortos a poucos quilómetros de Maiduguri, a capital do estado de Borno, tendo sido capturados dois caminhões. Quatro outros rebeldes islâmicos, mas estes do Estado Islâmico, foram mortos numa operação de forças nigerianas e dos Camarões, e outros quatro morreram numa explosão. A União Africana disse que vai alargar e expandir as suas operações militares contra rebeldes islâmicos ligados à Al-Qaeda na Somália para incluir outros Estados-membros, uma vez que o seu atual mandato se aproxima do fim, a 31 de dezembro. A missão da União Africana na Somália, a MISOM, disse que o Conselho de Paz e Segurança da União Africana tinha concordado em mudar para uma missão conjunta com a ONU, o que permitirá a outros Estados-membros da União Africana interessados e dispostos a juntarem-se às operações contra os islamitas. O plano terá de ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e pelo Governo da Somália. A União Africana pediu ao Conselho de Segurança da ONU para considerar uma renovação técnica do mandato da AMISOM enquanto prosseguem as discussões sobre os detalhes e as modalidades de transição para o acordo pós-2021. A declaração instou também o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed e o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble a resolverem as suas divergências e a reorientarem a sua orientação para a conclusão de eleições em atraso. O presidente da Câmara Municipal da capital russa, Moscovo, impôs hoje um confinamento de 4 meses a pessoas não vacinadas contra a Covid com mais de 60 anos de idade, enquanto o governo central russo propôs o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana. Isto depois do número de mortes da Covid ter registado um novo aumento. Para já, as autoridades de Moscovo anunciaram que todas as empresas devem ter pelo menos 30% da sua força de trabalho a trabalhar de casa. O presidente da Câmara de Moscovo disse que o número de pessoas hospitalizadas continua a subir e que pessoas com mais de 60 anos são 60% de todos os pacientes, quase 80% das pessoas em ventiladores e 86% das mortes. 1.015 mortes foram registadas num período de 24 horas na Rússia, o maior número desde o começo da pandemia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acusou hoje a Rússia de ser o que chamou de um obstáculo à paz na Ucrânia e disse que Moscovo destabiliza a região do Mar Negro. Falando em Kiev, Austin reafirmou o apoio do Washington à Ucrânia e apelou à Rússia para colocar fim à ocupação da Crimeia e deixar de prolongar a guerra no leste da Ucrânia. A Rússia, disse Austin, começou esta guerra e está a bloquear o seu fim pacífico. Austin começou ontem na Geórgia uma visita pela região do Mar Negro para garantir o apoio da administração Biden. E, segundo o governo, esta região continua a ser crucial para os Estados Unidos. Depois da Ucrânia, Austin vai à Roménia e participa na quinta-feira numa reunião da NATO. Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de uma dúzia desapareceram após desmoronamentos de terra e inundações repentinas desencadeadas por vários dias de chuva intensa que atingiram o norte da Índia, disseram as autoridades. Os meteorologistas também alertaram para mais chuvas nos próximos dias no estado de Kerala, no sul do país, onde as cheias já mataram pelo menos 27 pessoas desde sexta-feira. O Departamento de Meteorologia da Índia prolongou e alargou o seu alerta meteorológico, prevendo chuvas pesadas para muito pesadas na região durante os próximos dois dias. O Departamento de Meteorologia disse que várias áreas foram inundadas por mais de 400 milímetros de precipitação na segunda-feira, causando deslizamentos de terras e inundações. As autoridades ordenaram o encerramento de escolas, proibiram todas as atividades religiosas e turísticas no estado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A cocaína é uma droga recreativa popular, mas ilícita e perigosa. É altamente viciante e destrutiva para o consumidor, mas imensamente lucrativa para as organizações criminosas que a fabricam, transportam e vendem. A cocaína é produzida a partir das folhas de coca em regiões da América do Sul, onde a coca é usada pelas populações nativas há séculos. Quase 70% da cocaína produzida globalmente vem da Colômbia. Grande parte da plantação de coca é cultivada em partes remotas do país, onde o governo tem menos influência e a pobreza é endémica. No final do mês de setembro, funcionários do governo dos Estados Unidos e funcionários colombianos discutiram a modernização e o novo enfoque dos esforços no combate ao narcotráfico na Colômbia. As delegações dos Estados Unidos e da Colômbia concordaram em estabelecer uma ampla estrutura com uma nova estratégia bilateral e holística. As discussões sobre uma nova estrutura centraram-se em três pilares: redução integrada do fornecimento de cocaína, segurança no mundo rural de forma alargada e desenvolvimento e proteção ambiental. A abordagem visa focar no interior da Colômbia, nas regiões difíceis de alcançar, onde o poder do governo é fraco e as organizações criminosas dominam. Com a ajuda dos Estados Unidos, o governo colombiano promoverá estabilidade nas áreas rurais, estabelecerá uma maior presença e implantará serviços eficazes e sustentáveis, acelerará o desenvolvimento rural abrangente, aumentará a segurança do cidadão, garantirá a proteção dos direitos humanos e fortalecerá o Estado de Direito. Ao mesmo tempo, o governo trabalhará para quebrar as cadeias de abastecimento do narcotráfico, sustentar a erradicação da coca, interromper a produção de cocaína através do fim da importação de produtos químicos usados para produzi-la e aumentar a apreensão das remessas da droga. Para reduzir a lavagem de dinheiro e fortalecer o confisco de ativos, os dois países concordaram em se concentrar na redução das transações ilícitas em dinheiro, enquanto incrementam a prisão, processos e extradições das principais figuras, traficantes e seus facilitadores, bem como no fortalecimento do sistema judicial da Colômbia. O governo colombiano continuará a erradicar as plantações de coca e procurará criar condições, ao mesmo tempo, para evitar que os agricultores continuem a plantar a coca. Para ajudar os agricultores a fazer a transição do cultivo da coca para outros, o governo colombiano aumentará os investimentos nas regiões afetadas através da criação de novas oportunidades legais e a melhoria de estradas e infraestruturas produtivas para contribuir para o desenvolvimento rural. O principal objetivo da nova estratégia é transformar as áreas rurais em áreas de produção legal. A Colômbia e os Estados Unidos reconhecem que problemas complexos, como o tráfico de drogas, são uma responsabilidade compartilhada que exige soluções de longo prazo e uma resposta política abrangente e sustentada. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão desta terça-feira, 19 de outubro, da Voz da América, desde Washington, com um agradecimento a todos. Deste lado se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.